Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marci Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alins Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
Ô Neumann, o que na sua visão tem por trás do ataque do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parecendo até que queria humilhar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para se esquivar de colocar em votação lá na casa o projeto anticrime que foi entregue lá ao Congresso já pelo ministro?
Muito irritado, o presidente da Câmara chegou ontem ao Congresso, à noite, dizendo que Moro estava confundindo as bolas e que ele era um funcionário do Bolsonaro. É que o Moro tinha enviado uma mensagem durante a madrugada cobrando que Maia desse celeridade ao pacote anticrime apresentado por ele ao Congresso em fevereiro. No texto, o titular da Justiça teria acusado o deputado de descumprir um acordo. Então, numa resposta ríspida, o Maia pediu respeito ao Moro e afirmou que ele era o presidente da Câmara, cargo que tem atribuição de definir a pauta de votações da Casa. Aliados, o deputado disse que o ministro estava sendo inconveniente pelo gesto e que não havia descumprimento nenhum de acordo. Ele disse que teve um acordo com o Palácio do Planalto que priorizaria na pauta da Câmara a aprovação da reforma da Previdência, considerada crucial para a gestão de Jair Bolsonaro, e que na sequência colocaria o texto de Moro para tramitar. Essa foi a segunda vez que o Moro cobrou diretamente o Maia, em menos de uma semana. Né? Primeiro no sábado, quando o deputado recebeu o ministro no churrasco no converscote dos suspeitos, como eu chamei no artigo que eu publiquei ontem. Aliás, o último a sair do converscote foi o ministro Dias Toffoli, abraçado, assim, com ele. Tem uma foto no meu blog, eu publiquei essa foto, uma foto dando o último convidado do churrasco, aparentemente já à noite, praticamente pendurado, né, no anfitrião. Agora, na noite de quarta, né, ou seja, de ontem, o Maia desqualificou o projeto anticrime, dizendo que o texto é um copia e cola de propostas sobre o mesmo tema que foi apresentado no passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não fiz ainda essa comparação, mas não, qual é o problema se for confico? Quer dizer, tanto o Moro não pode realmente cobrar nada do Maia, porque até o Maia foi grosseiro, né, como você disse, chamando de funcionário do Bolsonaro, e ele é de outro poder, né, como se ele tem razão, o Maia dizendo que o Moro conhece pouca política, o problema dele em relação ao fato de que o Maia está realmente passando para frente, empurrando com a barriga o projeto anticrime, porque o atinge pessoalmente, da mesma forma que o Alcolumbre está boicotando as cobranças do Senado em relação ao Supremo, porque ele é suspeito no Supremo. Né? Então, a verdade é que o Moro também conhece realmente pouca política. O problema do Moro não é esse. O problema do Moro são dois. Primeiro, um chefe que o deixou relento. O Bolsonaro está deixando, pouco a pouco, o Moro ao relento. E se realmente deixar ao relento, a obrigação do Moro é ir embora para casa. Porque o Bolsonaro não está cumprindo o que ele falou, nem em relação ao Moro, nem em relação ao Paulo Guedes. Mas esse é um assunto para a gente tratar depois, quando eu for tratar aqui do Ibope, né? A verdade é que o problema do Moro é que ele conhece bem os suspeitos da política, porque tratou com muitos deles, inclusive com o Maia, que é o Botafogo, que é personagem da lista da Odebrecht, tendo como codinome o seu nome, e o que se pedia, que era uma doação para a sua campanha, ele chamou, o Odebrecht chamou de Fluminense, e o dinheiro chamou de passe do volante. Quer dizer, na verdade, o Moro ainda é um herói nacional e o Rodrigo Maia, mesmo tendo esse poder que tem, não é primeiro-ministro, porque a Constituição ainda não estabeleceu o parlamentarismo. Na verdade, o regime é presidencialista e ele é o presidente da Câmara. Inclusive, na sucessão do presidente, ele está abaixo do Hamilton Mourão.
Carolina Ercolim. Só uma coisa para entender. Você falou que saiu alguém, Zuzo Bem, lá da festa, é isso?
Saiu dizendo... Oi, bom dia, Raizen.
Ah, tá. Tá bom. Agora entendi.
Ah, tá. Veja a foto. Para depois você não dizer que eu sou maledicente. Veja a foto. Tá no, está no post que eu publiquei o meu artigo segunda-feira. O artigo no blog que se chama... Isso pode, Tóvali. Carolina Ercolinha, Tintim por Tintim.
Tintim por Tintim combinou aí, né?
É, o Tintim é bom para essas horas, né?
Tintim.
É,
Tintim é meu herói na minha infância, faz tempo, mas era meu herói. Tintim do Hervé.
Bom, vamos falar também sobre a Polícia Federal. Indiciou o ex-presidente Lula e o seu filho Luiz Cláudio por supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Essa investigação, que tem como base aquela delação da Odebrecht, por apagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade do próprio Luiz Cláudio. Que interpretação você faz dessa ação da PF?
Pois então, é que a gente... Se eu conheço bem, né, a história que eu estou acompanhando aqui, ainda vai aparecer muito processo novo, né? Não sei se o Lula vai empatar com o Sérgio Cabral, mas tem. Agora, dessa vez, além do Lula, foi indiciado o filho Luiz Cláudio Lula da Silva, que é chamado de Luleco, né? Pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência, por causa da empresa Touchdown, que queria fazer um grande favor, Raíssa. Você sabe que Raíssa não perde uma partida de futebol americano, né?
Não, não.
Ele e o Nelson, aliás, fazem parte de uma torcida de um time de futebol americano.
Te entende todas as regras.
É isso aí. Segundo a Polícia Federal, a empresa recebeu mais de 10 milhões de grandes patrocinadores, né? É, isso aí nasceu, essas informações da Polícia Federal, tiveram como ponto de partida um depoimento do delator premiado Alexandrino Alencar, da Odebrecht, né? É, que entregou, inclusive, provas, olha aí, atenção, provas, recibos de pagamento da Concept, empresa contratada por ele para ajudar na criação de uma liga de futebol americano no Brasil. 600% acima do valor de mercado. Eu disse 600%. Representantes da Confederação Brasileira de Futebol Americano, segundo a Globo, né, disseram à Polícia Federal que não tiveram patrocínio anual nem investimentos que duraram tantos anos em valores tão expressivos e sem formalizar nenhum contrato, né? No entanto, Raíssa, eu não sei se você tem acompanhado, Raíssa, O antagonista?
Vejo, sempre estou vendo. É? Sim.
Pois então, você viu o antagonista publicou um tweet, né, em que a Gleisi Hoffmann e o Paulo Pimenta dizem que o Lava Jato está preparando a armação contra o Lula.
Uhum.
Você viu esse vídeo?
Não cheguei a ver recentemente, eu vi a notícia.
Rapaz. Alerta! Lava Jato prepara armação contra Lula. Vamos ficar atentos e denunciar. Ah, pois é. Segundo o antagonista, Lula está mesmo apavorado. Coitado. Então é isso aí, vamos em frente, porque o tempo passa, o tempo voa, meu amigo. Raíssa Abac. Mas agora é a vez do Raíssa Abac e o craque.
Vamos para outro destaque aqui, que é mais uma denúncia, 29ª denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, o ex-chefe da Casa Civil dele, o Regis Fischner, pelo Ministério Público Federal. 29ª, você vê alguma originalidade na denúncia?
Vejo. 29ª, eu tenho impressão que música no Fantástico já tem aí 3x9.
É.
Sei lá quantas vezes.
Quase 10, né? Quase 10 vezes.
É, quase 10 vezes. 10 seriam 30, né? Falta uma. Nós não podemos... Por isso. Agora, no Guinness, eu duvido que alguém já tenha respondido assim a 29 processos na justiça por corrupção e lavagem de dinheiro. Né? E você esqueceu do coronel da Polícia Militar, Fernando França Martins. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O coronel foi denunciado por pertinência à organização criminosa. Então, você veja como a coisa realmente dá razão ao Crivella, que nós vamos comentar daqui a pouco. Isso é uma esculhambação. Um coronel da PM pertencendo a uma organização criminosa. E a opinião, a operação, como é que chama? Consigliere. É um dos braços da Lava Jato no Rio. O Regis Fischer é um personagem nosso aqui, né? Porque ele era chefe da Casa Civil e o cara que fazia a movimentação toda do dinheiro, né? Mas foi solto, né? Ele foi solto. Foi solto por um cunhado, né, que pertence... Aliás, o Regis Fischer também deve entrar na Lava Toga, porque o Sérgio Cabral já disse que ele, o Regis Fischer, participaram da indicação de muitos ministros das supremas e superiores cortes de justiça. Né? De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, esse indicador de ministros foi nomeado secretário estadual da Casa Civil para garantir os arranjos jurídicos necessários para viabilizar os planos do Sérgio Cabral. No relato mencionado na denúncia, Cabral confirma o pagamento de mesadas e bonificações a título de propina. Bom, só para terminar, você perguntou se era original, se havia alguma coisa nova. Ele está condenado a 198 anos de prisão e está preso desde novembro de 2016. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vamos falar sobre essa economia aí da reforma dos militares, a reforma da Previdência dos Militares, foi apresentada ontem pela equipe econômica, enaltecida aí pelo ministro Paulo Guedes. A economia prevista está lá em torno de 10 bilhões de reais, ou seja, 11% do que era previsto. Aliás, ontem a equipe econômica tentou convencer, né? Tem até uma análise, eu achei muito, muito lúcida, da Cida Damasco aqui do Estadão, tentando fazer uma comparação aqui. Na Previdência dos Militares, uma coisa é uma coisa e também é outra, né? Porque tentou se convencer de que essa
coisa
economia...
E a outra.
E a outra.
Muito bom o texto da Cida. É uma coisa e a outra. E você tá diminuindo aí a economia de 10 bilhões e 450 milhões. Ou seja, nada. Não é verdade, Carolina? Em 10 anos.
Era para ser 97, né? Era para ser 97 bi.
Pois então. Em 20 anos, o impacto é de 33 bilhões e 650 milhões, né? O Bolsonaro foi lá entregar ao Congresso a proposta de reestruturação do sistema de proteção social das Forças Armadas. O aumento vai custar 86 bilhões e 850 milhões. O governo está devendo uma reestruturação das Forças Armadas há tempo. Agora, vamos ver o que é que o Bolsonaro teve a dizer sobre isso quando entregou, por favor, Almirante Nel.
Humildemente eu faço um apelo a todos vocês, peço celeridade, sem atropelo, para que essas propostas, essa e a outra, no máximo meio do ano, chega ao ponto final e nós possamos sinalizar que o Brasil está mudando.
Bueno, eu também faço apelo para os senhores congressistas para aprovarem logo a reforma da Previdência Geral. Vai ter que passar por essa Previdência dos Militares. A Previdência dos Militares é um privilégio. Eu já falei aqui que quantos privilégios houver, mais dificuldades haverá para a aprovação da reforma como um todo. Aí, senhor Bach, o craque.
Ô, Neumann, falar agora da pesquisa do Ibope, que registrou uma queda de 15 pontos desde janeiro na popularidade, aí na aprovação ótima ou bom aí do presidente Jair Bolsonaro. Reflete a realidade aí? Ou você diria que tem a ver com narrativas aí da oposição? O que você diz?
A narrativa da oposição não existe porque não tem oposição, né? Na verdade, o ótimo ou bom caiu de 39%, que era um índice bastante razoável, né? De 49% para 34% nesse segmento, né? Ou seja, 15 pontos. Avaliação, a pior avaliação de um presidente em primeiro mandato, feita em março. Com um agravante, o Bolsonaro não tem oposição. Tudo o que ele criou de problema foi de fogo amigo, né? A briga com o Bebiano, os tweets do Carlos Bolsonaro, os xingamentos de Olavo de Carvalho para vices, ministros e todos acusados de comunistas. E não há muito mais o que dizer, a não ser o seguinte. Não adianta ficar dizendo que as pesquisas erram. As pesquisas erram. Pode ser que isso não venha a ser comprovado. Está no começo. Agora, é bom a gente verificar também algumas obviedades matemáticas. Os filhos do Bolsonaro são 3. Se ele resolveu governar com os filhos, vai ser difícil obter vitória no Congresso. Ele tem, na verdade, 2 congressistas, né, da família, o senador Flávio e o deputado Eduardo, né? E também na opinião da opinião pública. O Bolsonaro parte do pressuposto de que ele foi eleito pelas redes sociais. As redes sociais deram uma grande ajuda, mas não representam tudo. Basta ver, que eu já citei isso aqui, ele tem 10 milhões de seguidores no Facebook. É impressionante. Mas 10 milhões é nada no eleitorado brasileiro, né? Ele foi eleito já tendo votos no primeiro turno de muita gente que não aceitava os candidatos comprometidos na Lava Jato. Era muita gente que não aguentava mais o PT, e foi uma coisa boa se livrar do PT e do MDB, que era sócio do PT, e do PSDB, que depois nós sabemos também que era sócio do... Mas não basta isso. Não basta. Ele, segundo a Constituição, ele tem que governar para todos os brasileiros. Ele prometeu isso no discurso. E está governando para os fiéis acólitos das redes sociais, brigando com todo mundo por causa disso. Até a hora em que ele perceber que não é por aí. Então, e tem mais outra. Depois de eleito, o Bolsonaro se apoiou em 2 ícones da opinião pública. Primeiro, o herói Sérgio Moro do combate à corrupção. Segundo, a economia, o mercado, que aprovou entusiasticamente, inclusive eu elogiei muito os discursos dele, todos os pronunciamentos do Paulo Guedes. O Bolsonaro está perdendo a oportunidade de governar sem oposição, porque o fogo amigo não deixa. Outra coisa, está deixando o Moro ao relento. Nós já vimos no caso do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia puxou a orelha do Moro porque o Bolsonaro está deixando o Moro ao relento, usou a fama dele, usou a imagem dele e agora está jogando ao relento. E quanto ao posto Ipiranga, o Guedes vai começar a perceber que sem gasolina no tanque, a loja de conveniência não funciona, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte. Quem que tem razão nessa polêmica aí criada nos últimos dias pelos insultos públicos dirigidos pelo senador goiano Jorge Cajuru e o ministro do Supremo Gilmar Mendes, né? O magistrado ou o político?
O ministro Gilmar Mendes mandou para o ministro Dias Toffoli um ofício pedindo para ele tomar providências que entender cabíveis contra o senador Jorge Cajuru do PSB de Goiás. O Gilmar alega que o senador declarou informações equivocadas numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Cajuru virou um ícone, e o Cajuru está sendo mais elogiado do que o Sérgio Moro nas redes sociais, porque acusou o Mendes de vender sentenças e anunciou que a CPI aberta no Senado para apurar tribunais superiores investigaria o ministro em primeiro lugar. No outro trecho da entrevista, o senador afirmou que o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso pela terceira vez na terça-feira, e Gilmar Mendes são sócios. Beto Richa é sócio dele, Aécio Neves é sócio dele, o Marconi Perillo é sócio dele. Olha, não sei se o Cajuru vai poder provar isso. De qualquer maneira, o Cajuru tem uma coisa que eu não tenho. Sabe o que é, Raiz? Você também não tem, não, viu?
Imunidade.
Foro privilegiado. Então, o mesmo que tem Aécio Neves, que está lá no Congresso como deputado, não se arriscou a disputar o Senado.
Mas o foro dele não é o do Gilmar?
O, o foro do Gilmar também. O Gilmar também tem foro.
É, então.
Agora, o Gilmar é o seguinte. Eu já falei aqui. O Gilmar foi nomeado pelo Fernando Henrique. É, Fernando Henrique é o quê?
Tucano.
E esses tucanos sempre mereceram a mais alta consideração da nossa corte. Eisenbach,
o Ô, Neumann, vamos falar então do outro tucano aqui, é o senador amazonense Plínio Valério. Que chances para você terá o projeto apresentado por ele de reduzir a duração da permanência dos ministros no STF? Ele quer lá 8 anos aí de mandato. Aí. Você acha que tem chance de ser aprovado isso?
Eu vou arriscar. Zero. Zero para ele, zero para Lava Toga, zero para a requisição do o requerimento do como é que chama o moço lá? Do PSOL que quer ouvir
o Randolph, né?
O Gilmar.
Randolph Rodrigues.
O que eu acho que o pessoal que quer limpar o Supremo tem que fazer é combater a PEC da Bengala, que aí já aparecem ao longo do governo Bolsonaro 3 vagas no Supremo, né? E outra coisa é o seguinte, o Senado tem que tomar vergonha na cara e passar a fazer sabatina para valer. Fazer aquele chá das 5 no Harmonia, não dá. Aí fica isso, tá nisso aí, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Tá, agora vamos pegar o avião e ir lá para o Rio de Janeiro, porque ontem ficou conhecido aí um áudio, ou alguns áudios do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele tá bravo ali, tá dizendo que tá virando uma esculhambação completa, né? Falando sobre a Polícia Militar, que é um órgão do Estado, era uma agenda privada, não foi nem divulgada, né? Na agenda oficial ali do prefeito, era um evento restrito. E aí acho que ele deu uma desabafada, viu, Neumann?
E ele não foi no churrasco, hein? Não foi, não. Ele também não bebe, né? O Crivella é crente, é pastor, ele não bebe. Vamos ouvi-lo?
Quando o político rouba e fica rico, o comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento quer ficar rico. Ele sobe o morro para pegar o arrego. O arrego é o troco da cocaína. Esse é o nosso Rio de Janeiro, é uma exploração completa.
Bom, eu nem preciso comentar mais nada. O Rio de Janeiro é o quê mesmo? Eu não vou falar a palavra que ele usou. E até você usou, me desculpe, mas minha mãe, se eu falasse essa palavra, minha mãe tapava a minha boca com a mão. Mas é isso aí que ele disse mesmo. Aliás, eu estou começando a desconfiar que é o Brasil que é isso, viu? Não é só o Rio, não. Vamos contar?
Vamos. É 3.
É 2.
E é 1. Em pé.